Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, dos versos 16 a 21. Lucas, capítulo 4, dos versos 16 a 21. Que o Senhor nosso Deus, por meio do seu Espírito Santo, nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. De ouvir. Queridos irmãos e irmãs, a espera do ano novo desperta em nós o desejo de mudança, o desejo de renovação, de começar de novo. Ano novo, vida nova. É o que ouvimos e gostaríamos que fosse verdade. Como seria bom se pudéssemos zerar tudo, colocar um ponto final no ano que se finda e começar de novo, especialmente naquelas áreas da nossa vida que não vão muito bem. E como parte do ritual de fim de ano, o que a gente faz? A gente estabelece planos, alvos, promessas e por algum tempo ficamos com a sensação de que, como diz o Roberto Carlos, daqui para frente, tudo vai ser diferente. Porém, não demora muito para percebermos que a nossa vida insiste em ser a mesma de antes. O poder da continuidade parece sempre ser mais forte. Mas antes que os irmãos me tomem por pessimista, vocês não vieram aqui ouvir um pastor pessimista nesta manhã, eu me apresso em trazer-lhes uma boa notícia. E é claro que quando a gente fala em boa notícia, inevitavelmente a gente se lembra do Evangelho. Porque o Evangelho é sempre uma boa notícia. E eu quero dizer que nós podemos sim ter uma nova vida. Que nós podemos sim ter um novo começo. E quem nos convida, nos desafia, e principalmente nos garante isso, é o próprio Senhor Jesus Cristo. No texto que acabamos de ler, eu não vou fazer uma exposição do texto, tópico por tópico, mas eu gostaria de me ater a uma única expressão que está aqui colocada por Jesus, quando ele vai falar do ano aceitável do Senhor. Apregoar, pregar, proclamar o ano aceitável do Senhor. A pergunta é: que ano aceitável é esse do qual Jesus fala aqui? Na verdade, como nós vemos aqui no contexto, Jesus está lendo, ele vai à sinagoga de Nazaré, onde fora criado a cidade, E como era do seu costume, ele frequentou lá aquela sinagoga por anos. E no ritual da sinagoga, os adultos, qualquer que fosse, poderia ler as escrituras. E foi dado a ele o rolo do profeta Isaías, capítulo 61, versos 1 e 2. Se você for lá no livro de Isaías 61 e 2, você vai ver que é o texto que Jesus leu. Só que Lucas, eu não vou entrar no detalhe aqui, Lucas deixa de fora um aspecto do texto de Isaías. Quando Jesus fala também, quando Isaías fala do dia da vingança do nosso Deus, Jesus omitiu essa parte. Ao menos aquilo que Lucas aqui transcreve. Mas, tanto Jesus quanto Isaías, quando falam do ano aceitável do Senhor, eles têm em mente um texto lá do Antigo Testamento que se encontra no livro de Levítico, capítulo 25. E esse capítulo 25 do livro de Levítico trata do ano do jubileu. Esse ano do jubileu, que também passou a ser chamado de ano da graça do Senhor, de Yahvé, ano favorável, ano aceitável. O que que esse ano do jubileu tinha de especial? Depois você pode também conferir em Levítico 25. O que que ele tinha de especial? Bom, primeiro que ele ocorria a cada 50 anos. E esse ano era tão especial que ele era anunciado por um toque de trombeta feito de chifre de carneiro. Não era o shofar. Era uma trombeta especialmente feita para este ano, feita de chifre de carneiro, iobel, de onde vem o termo jubileu. E nessa ocasião, escutem só, olha que coisa boa. Olha que ano bonito. Olha que ano ansiosamente aguardado. Nessa ocasião, todas as dívidas eram perdoadas. Todas as terras e propriedades eram devolvidas aos seus antigos donos. E os escravos eram libertados. A gente sabe que lá no Antigo Testamento, quando você não podia pagar uma dívida, você se oferecia para, através do seu trabalho, quitar a dívida. Então, quando chegava o ano do jubileu, todas estas coisas aconteciam. Efetivamente, era possível recomeçar, pois concedia nova oportunidade às pessoas, especialmente aos pobres e endividados. Não é um ano especial? Só que o que aconteceu com o ano do jubileu? Muitas vezes, por causa da dureza dos corações, do egoísmo, da ganância, o povo de Israel desobedecia a Yahvé, ao Senhor, e simplesmente não observava mais o ano do jubileu. Passava por cima, como acontece aqui no Brasil, uma lei boa que não é observada, que não é cumprida. Isso acontece em vários aspectos da nossa legislação. O homem, o ser humano é o mesmo, em todos os lugares e todas as épocas. Então, quando chegava o ano do jubileu, simplesmente deixaram de observar. Não obedeciam a Yahvé, não obedeciam ao Senhor. Daí, esse ano de jubileu, ele passou a ser visto como uma contínua aspiração, como um ideal que haveria de se cumprir com a vinda do Messias. Vejam, então eles pegaram o ano do jubileu, como ele não era observado, como eu disse, por causa do egoísmo, por causa do pecado, por causa da ganância, porque se eu tinha uma terra, eu não ia devolver a terra. Eu tinha um escravo, eu não vou deixar você livre. Era uma lei que justamente tinha como propósito estabelecer uma justiça a não aumentar muito a distância entre ricos e pobres, e entre latifundiários. Os profetas vão depois denunciar muito isto, lá Amós, Miqueias, porque a situação era complicada. As pessoas se endividavam muitas vezes porque tinham dificuldades, não trabalhavam direito, é verdade, algumas delas, várias razões faziam com que isso acontecesse. Não é o caso aqui de nos determos nisto, mas, na verdade, era um modo de Deus dizer o seguinte: a terra é minha. E as tribos deveriam, como lá no tempo de Josué, voltar às suas antigas propriedades, para que houvesse maior justiça no meio do povo. Essa era a ideia da lei do jubileu, ou do ano do jubileu. Então eles atrelaram isso à vinda do Messias. Ah, quando o Messias vier, aí então não vai ter jeito. Ele vai definitivamente proclamar o ano do jubileu, o ano jubilar. E aí vem Jesus. E logo no início do seu ministério, porque capítulo 4 é o início do ministério de Jesus. Ele é tentado no deserto, ele é batizado por João, mas é tentado no deserto. Vai para Nazaré, entra na sinagoga. E no ano, escutem agora isso aqui, muito importante. Jesus vai pregar, vai proclamar a chegada do ano aceitável, do ano do jubileu. Mas Jesus e os seus conterrâneos estavam vivendo no ano civil 15 do reinado de Tibério, do imperador Tibério. Isso está Lucas capítulo 3, olha. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, e aí ele continua. Então vejam, são duas coisas distintas. O ano civil era o ano 15 do imperador Tibério. O povo de Israel estava debaixo do jugo romano. E Jesus chega e proclama: chegou o ano do jubileu. E mais do que isso, Jesus fala: hoje, agora, já, não para lá, não para o futuro, mas agora se cumpriu o que Isaías profetizou. Há 700 anos atrás, imagine os ouvintes de Jesus ouvindo aquilo, porque era isso que acontecia. A leitura das escrituras era feita em pé, em voz audível, mas na hora do sermão, se assentava. Já pensou se fosse aqui assim? O pastor estaria sentado aqui e vocês também. E aí quando Jesus se assenta e vai explicar, e vai aplicar as escrituras, ele diz: simplesmente isto, e nada mais do que isto. Pois é, tudo isso que está dito aqui em Isaías, que o evangelho será proclamado aos pobres, que os cegos virão, que os oprimidos serão libertados, e que eu vim proclamar o ano aceitável do Senhor, hoje se cumpriu. Como assim, Jesus? Isso. Jesus estava dizendo que o ano favorável, que o ano da graça do Senhor já era uma realidade. Isso porque nele, Jesus, na sua pessoa, e por meio da sua obra redentora na cruz do Calvário, ele haveria de assumir, como de fato fez, a minha e a sua dívida, inaugurando assim o eterno jubileu. Entende? Jesus é o Messias. Ele é o Redentor, Goel. É aquele que redime. É aquele que paga a minha dívida. Livro de Ruth. Ele é o meu parente próximo. Ele se fez homem, ele se fez carne. E ele pegou a minha dívida, a sua dívida. E lá na cruz, ele pagou. Paulo vai dizer que ele colocou todo o nosso escrito de dívida que pesava contra nós lá na cruz do Calvário. Então ele inaugurou o ano do jubileu. E a partir então de Jesus, independentemente do ano civil que nós estivermos vivendo, será sempre um ano favorável, um ano da graça, um ano aceitável. Agora, de fato e de verdade, para mim e para você, para que o ano que a gente vai ter pela frente, o ano civil de 2020, seja de fato o ano da graça do Senhor, o ano favorável, aceitável, na minha e na sua vida, o que que eu e você precisamos fazer à luz daquilo que Cristo já fez? Esse é o ponto. Cristo já fez a parte dele. O que eu e você precisamos fazer? Para que de fato esse ano aceitável, esse ano da graça, seja uma realidade diária na minha vida. Eu queria colocar três aplicações aqui para você. Em primeiro lugar, acolha o perdão gracioso de Deus na sua vida. Eu vou repetir. Primeira coisa que você tem que fazer, acolha o perdão gracioso de Deus na sua vida. Se você for lá em Levítico 25, você vai ver que o ano do jubileu se iniciava com um grande dia do perdão, Yom Kippur. Era o dia do derramamento do perdão de Yahvé. Eles chegavam até mesmo a jejuar, como hoje os judeus fazem. Eles dedicavam-se ao Senhor nesse dia. Mas todos, e aqui eu vou repetir novamente, todos podiam ter a experiência de receber o perdão de Deus. Então, queridos irmãos, quando Jesus proclama que o ano aceitável do Senhor é chegado, a primeira coisa que ele está dizendo aos seus ouvintes e a todas aquelas pessoas que conviveram com Jesus, homens e mulheres, ricos e pobres, cultos e ignorantes, gentios e fariseus e escribas, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: eu vim para trazer para vocês, para oferecer para vocês, o perdão gracioso de Deus na vida de vocês. Que privilégio foi de homens e mulheres ouvirem da boca do próprio Senhor Jesus aquela declaração maravilhosa, como a que ele deu, por exemplo, para o paralítico, quando disse para o paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Ele estava, na verdade, dizendo: olha, o ano aceitável do Senhor chegou para você. Mas hoje também eu e você podemos ouvir e acolher esta palavra de perdão. Na sua primeira carta, o apóstolo João diz o seguinte, escutem o que João diz, olha: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, por causa do nome de Jesus. E que grande bênção, irmãos, é saber-se perdoado, sentir-se perdoado. Que grande bênção é ter a certeza de que todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro, são perdoados no nome de Cristo. Que grande bênção é saber que essa nossa certeza, essa nossa segurança, provém tão somente do sangue de Jesus, o único fundamento sobre o qual Deus perdoa pecados. Sim, irmãos, eu insisto nisto. Que grande bênção é saber que o perdão dos pecados é o remédio de Deus, é o remédio eficaz de Deus, não só para os meus sentimentos de culpa, mas para a própria culpa, que tanto nos atormenta, nos acusa e nos adoece. Há muita gente que carrega o peso terrível da culpa, e quando chega no final do ano, se acentua. Porque sente que fracassou, sente que não cumpriu o que tinha proposto, sente-se um zero à esquerda. E vem aquele sentimento. Porém, o perdão de Deus, conforme o Salmo 32, produz felicidade. Você devia tentar mais para o Salmo 32, leia lá. Produz felicidade, alegria, alívio, saúde, paz interior. João Calvino, ele vai dizer o seguinte: não existe felicidade sem a bênção do perdão dos pecados. E aí, abro aspas para a sua fala. Pois a felicidade dos homens consiste única e exclusivamente no gracioso perdão dos pecados. E só um coração arrependido e purificado pelo perdão divino está preparado, capacitado para viver um ano aceitável. Então, gente, não é pouca coisa que eu estou anunciando para vocês. Eu estou anunciando aquilo que milhões de pessoas estão gastando em consultórios de psiquiatras e psicólogos para tentar resolver o problema da culpa. Eu estou falando de um dom do Evangelho que nos é dado gratuitamente. Agora, como bem sabemos, a experiência de recebermos o perdão divino nos impõe a contrapartida, o perdão ao próximo. E isso estava implícito no ano do jubileu. Por isso que começava com o perdão fundamental, com a relação fundamental, eu e o Criador, eu e o meu Deus. Eu fui perdoado por Deus. E aí, o ano do jubileu continuava. E agora, vem o meu próximo, vem o meu irmão, vem a minha irmã. Qual é a contrapartida? Perdoar. Só alguém que compreende e experimenta o perdão de Deus está preparado para perdoar seu irmão, sua irmã, devolvendo-lhe a possibilidade de paz e de descanso. E nada nos impulsiona mais ao perdão do que o maravilhoso conhecimento de que nós mesmos fomos perdoados. E nada prova mais claramente que fomos perdoados do que a nossa prontidão em perdoar. Então, no que depender de você, e aqui vai uma palavra bem pastoral, comece o ano de 2020 liberando o perdão. Alivie a sua carga e a do outro também. Decida perdoar, porque decidir perdoar é aliviar a bagagem. O perdão o ajudará a abandonar a ira, o rancor, o ressentimento e o desejo de vingança. Decidir perdoar, irmãos, é trilhar o caminho da cura. Tem muita gente desesperada em busca do perdão e não consegue recomeçar porque não se sente perdoada. O escritor Ernest Hemingway, num dos seus contos, ele narra a história de um pai e de um filho adolescente que viviam na Espanha. O relacionamento dos dois tornou-se tão hostil a ponto de se romper. E o rapaz fugiu de casa. O pai então deu início a uma longa jornada à procura do filho rebelde, que se perdera e colocou um anúncio no jornal de Madrid como último recurso. O nome do seu filho era Paco, muito comum entre os espanhóis. O anúncio no jornal dizia apenas o seguinte: querido Paco, encontre-me na frente do jornal de Madrid, amanhã ao meio-dia. Está tudo perdoado. Eu amo você. No dia seguinte, ao meio-dia, havia 800 Pacos em frente ao escritório do jornal, todos ansiosos por perdão. Há incontáveis Pacos no mundo que querem mais do que qualquer coisa serem perdoados. Então, a primeira coisa que eu e você devemos fazer, começando bem o ano de 2020, é: receba o perdão de Deus. Não feche o seu coração para o perdão de Deus e perdoe, quem quer que seja. Ah, pastor, ele não vai aceitar. O problema é dele. Ele não vai usufruir a bênção do perdão que você está liberando. Mas é você e o seu coração. Segundo, para que você viva esse ano aceitável do Senhor em 2020, segunda coisa, viva a liberdade do Evangelho. Eu acho isso tão bonito. Viva a liberdade do Evangelho. Ter um ano aceitável em 2020 significa também tomar posse da liberdade que Cristo conquistou para a gente. O texto que nós lemos fala muito sobre libertação. E no tempo de Jesus, como no nosso também, havia muitos tipos de cativeiros. Cativeiro político, social, religioso, espiritual. E Jesus é enviado para proclamar libertação aos cativos. E quem são os cativos? Cativos são os que vivem sem liberdade. São aqueles cuja liberdade foi destruída por poderes que escravizam o homem. Quais são os poderes que escravizam o homem? Em primeiro lugar, a Bíblia fala o diabo. Efésios capítulo 2. O nosso próprio pecado. As paixões, os vícios. Mas também ao poder da religião legalista. No contexto, isso vai aparecer. Nós mesmos. Já que nós mesmos somos os nossos próprios e piores tiranos. E a prisão que nós fabricamos com as grades do nosso egoísmo é a pior de todas. As cadeias. E Jesus veio para pôr em liberdade os oprimidos. O ano aceitável é um grande programa de libertação. Jesus Cristo afirmou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ora, a verdadeira liberdade só é possível em Jesus. Então, viva a liberdade que Cristo conquistou para você. Não perca essa liberdade e nem abuse dela. Como eu posso perder a liberdade? Com extrema facilidade a gente corre o risco de perder a liberdade. Quando a gente descamba, sabe para o quê? Para o legalismo e para a justiça pelas obras. Paulo vai falar disso na carta aos Gálatas. Os cristãos da Galácia haviam perdido a liberdade que Cristo lhes confiara pelo Evangelho porque tentaram viver ou tentaram se justificar diante de Deus através das suas próprias obras, dos seus próprios méritos, da sua própria justiça. A liberdade do Evangelho sempre é ameaçada pela religião legalista, que não suporta a liberdade que Cristo trouxe. Por outro lado, há um outro perigo que ronda a liberdade que Cristo trouxe, a permissividade. É quando nós damos ocasião ao nosso velho homem, à nossa carne, e deixamos de viver pelo Espírito Santo e pela graça de Deus. E aí então, nós também transformamos a liberdade em libertinagem. Nenhuma coisa, nem outra. A liberdade do Evangelho. Então, queridos irmãos, para que o ano de 2020 seja realmente um ano aceitável, viva essa liberdade do Evangelho. Mas agora também eu quero dizer uma contrapartida para você. E essa palavra é importante. Certifique-se de que você também não está oprimindo ninguém. Sua esposa, seu marido, seu filho. O porteiro do seu prédio, o seu empregado. Utilizando o seu pequenino poder para privar pessoas da liberdade, anulando sua personalidade, sufocando, não dando espaço, não deixando o outro respirar. Muitas vezes nós somos opressores. Então, para que a gente viva o ano de 2020 como um ano aceitável, viver a liberdade do Evangelho e não oprimir, e não deixar outros em cativeiro, emocional, espiritual, moral. E finalmente, terceira coisa, e eu acho isso muito bonito, ano aceitável. Aceite que Deus te aceita. Parece uma coisa, mas é aceite que Deus te aceita. Paul Tillich, um teólogo, ele vai dizer que salvação consiste justamente nisso, em aceitar o fato de que Deus nos aceita. E foi isso que Jesus mais procurou fazer convivendo com as pessoas do seu tempo. Pessoas que eram rejeitadas e excluídas pela religião dos seus dias, pelos líderes religiosos dos seus dias. Pessoas que viviam à margem, totalmente excluídas, lembram? Os leprosos, pecadores, publicanos. Gente que achava que não tinha nenhuma chance com Deus. E falava assim, Deus não quer nada comigo. Deus só quer com aqueles lá que são certinhos e bons. E Jesus foi justamente para esses dizendo o seguinte, olha, você sabe que Deus te aceita? Ele não te despreza? E quem é que gostava de estar mais ao lado de Jesus? Publicanos e pecadores. Porque com Jesus eles tiveram chance com Deus. Então, essa é uma lição importante para mim e para você. Essas pessoas que conviveram com Jesus, uma vez que experimentavam a aceitação de Deus nas suas vidas, elas eram transformadas, elas eram mudadas. Veja o exemplo de Zaqueu, rejeitado. Quando teve o encontro com Jesus, a vida dele foi totalmente transformada e mudada. Ele falou, Jesus, eu resolvo dar metade dos meus bens. E naquilo que eu defraudei, restituirei 4 vezes mais. Ele foi além da lei. Percebe? Ele que era rejeitado por ser publicano e trabalhar para os romanos, ser impedido de entrar numa sinagoga e no templo, porque ele é impuro. E o mais engraçado é que o nome Zaqueu significa puro. Só que ele vivia uma vida impura aos olhos da religião dos seus dias. E Jesus fala, hoje eu quero entrar na tua casa. E foi um escândalo. Porque entrar na casa significa ter comunhão, sentar junto à mesa. Como é que é isso, Jesus? Como é que o Senhor não escolheu ir na casa do líder da sinagoga, da cidade? Vai na casa desse miserável. E ele tem uma vida transformada. Isso é salvação. Como é bom saber que Deus nos aceita não com base em nosso desempenho, piedade, moral, boas obras, mas unicamente pela sua infinita graça. Não é? Saiba disso de uma vez por todas. Como é bom saber se aceito por Deus. Sabe, gente, tem dia que eu me acho, falo, meu. Tem dia que eu falo, que miserável que eu sou, que terrível. Senhor, que bom que o Senhor não me rejeitas, porque eu mesmo me rejeito. E aí vem a contrapartida. Do mesmo modo, saber que Deus nos aceita, leva-nos também à aceitação de nós mesmos, porque tem muita gente que não aceita a si mesmo. E também do próximo. Paulo vai tratar isso em Romanos capítulo 14, sobre o acolher um ao outro, acolher o diferente. Como Cristo nos acolheu. Sempre o parâmetro é Cristo. Percebe? Então, é um ano que a gente aceita Deus faz o que Ele manda. É um ano que a gente sabe que Deus nos aceita. Não é baseado no meu desempenho, no meu mérito. Mas é um ano também em que eu tenho que passar a aceitar a mim mesmo. E aceitar o que vive comigo. Porque ele é meu irmão em Cristo. Então eu gostaria de concluir com uma única frase nessa manhã. E eu queria que você dissesse isso para quem está ao seu lado, mas eu vou dizer aqui. Feliz ano aceitável de 2020 para cada um de nós. E quero que agora você olhe para quem está ao seu lado e diga: feliz ano aceitável para você de 2020. Amém?